a Rota do Abacaxi. Atualmente, as entradas para Pernambués podem ser realizadas por meio da Avenida Marileal Ferreira Bonocô e também a Avenida ACM. O Estado da Bahia e a Secretaria da Administração convocaram 535 universitários para atuar em órgãos da administração estadual. O chamamento é o terceiro relativo ao edital de abertura de inscrição. A relação dos classificados pode ser conferida no site ba.gov.br/administração. E os selecionados também receberão uma mensagem via WhatsApp informando a alteração do seu status na plataforma ba.gov.br. A seleção contempla estudantes de 68 diferentes cursos para atuar em Salvador e 207 nos municípios do interior, com oportunidades em 45 cargos públicos. Os estudantes selecionados têm até entre os dias 13 e 24 agora de julho para entrar em contato por telefone ou e-mail com as unidades de recursos humanos dos órgãos onde irão atuar, para obter informações sobre a entrega da documentação. O programa de estágio possui duração máxima de 1 ano, sem possibilidade de prorrogação, exceto nos casos de alunos com deficiência. Além disso, contém carga horária de 4 horas diárias e 20 horas semanais, bolsa no valor de R$ 607,00, além de auxílio transporte e férias remuneradas. Olha, Almir, quem é que se lembra daquela a lei dos 15 minutos no banco, hein? Lembra daquela lei? Pois é. Aconteceu. Dois bancos, aí de Feira de Santana, sua cidade, meu amigo, foram autuados por deixar clientes esperando em filas por mais de 15 minutos. Denúncias online levaram às vistorias realizadas pelo PROCON. Durante as investigações, foi constatado que as instituições financeiras descumpriram a chamada Lei dos 15 Minutos, que estabelece que, em dias normais, o tempo máximo de espera é de 15 minutos para atendimentos como saques, depósitos, pagamentos e outras operações realizadas diretamente pelo caixa, 25 minutos para demais serviços bancários, como abertura de conta, atualização cadastral, contratação de empréstimo, atendimentos com gerente e serviços administrativos. Além da demora excessiva, foram constatadas outras irregularidades específicas em cada local. Na agência, na Avenida Getúlio Vargas, os fiscais flagraram a total ausência de emissão de senhas, o que inviabilizava o controle do tempo de espera pelos clientes e pelo próprio órgão de defesa. Na agência central da segunda instituição financeira, na rua Conselheiro Franco, tanto a máquina de emissão de senhas quanto o painel eletrônico de chamamento estavam quebrados. Assim, os clientes recebiam a senha impressa em um papel pequeno e um funcionário do guichê era o responsável gritando: "Marquinhos Santiago, agora é a sua vez para ser atendido." Pegava assim que entrava no seu nome, viu, Marquinho? Lá na agência da rua Conselheiro Franco. Que coisa, hein? Com tanto dinheiro aí dos bancos, né, amigo? E esses problemas, né? Problemas, né? Chamados de absurdos, continuam acontecendo, desrespeitando a chamada Lei dos 15 Minutos, seu amigo Santana.
Três nas costas, pessoal.
Bom, olha a hora, né? 7:30, vamos para o intervalo, né? A gente volta já já.
Acorda pra vida! Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660 3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Acorda pra vida.
Olha a hora, meu povo, 7 horas e 34 minutos, né? 7h34, e volta aí com o nosso Acorda para a Vida aqui pela Rede Excelsior. E a gente segue, né, até as 8 horas. A partir das 8 horas tem minha amiga Carla Araújo e Matheus Pastore com o Expresso do Dia. Bom, 7 horas e 34 minutos, daqui a pouco tem um boletim esportivo aí com o nosso Raimundo Rui, né? Meu amigo Júlio, bom dia, um abraço, meu filho. Tô me aguardando aqui, né? Meu amigo Hélio também, Abigail também conectada aqui conosco. Obrigado, Abigail, bom dia para você. Seu Fernando Araújo na Travessa Petrobras, bom dia. Cláudio Amaral, um abraço, hein? Seu Antônio, um abraço para seu Antônio no Largo 2 de Julho. Tem aqui o registro também do Fernando Gama. Grande Fernando Gama, um abraço, meu filho. Jânio, grande Jânio, também conosco aqui. Vamos lá, tá pronto o homem? Daqui a pouco, né? Então, daqui a pouquinho um boletim esportivo. Hoje tem França e França e Marrocos, né? Jogamos, hein? Vamos ver se a França tá jogando essa bola toda mesmo hoje, né? Vamos ver. Porque Marrocos é uma seleção, né, qualificada, é uma seleção dura. Vamos ver se a França está jogando essa bola toda. Seu Armando.
Diga, amigo.
Vamos atualizar aí
as informações e quero saber de você. França e Marrocos. Será que a França vai apresentar um bom futebol, vai deslanchar aí em cima do Marrocos, vai golear Marrocos ou o jogo vai ser duro?
Claro, vai ser um jogo disputado, muito disputado, mas eu acredito que a seleção francesa, ela tem mais qualidade, um toque de bola mais precioso. Vou acreditar, pode acontecer que o Marrocos ganhar também, não será surpresa, mas vou apostar que 1-0, 2-0 para a França em cima do Marrocos hoje à tarde.
Eu acho assim, que se a França embalar, ela não dá um, não. A França, quando começa a fazer gol, né? Ela dispara, né? Ela dispara.
Mbappé,
né? Mbappé, Olise, né? Dembélé, muita gente aí.
É muita gente
muito
boa,
crack,
né?
Muito craque, muito
quadrado aí, meu amigo. Uhum. Olha, amigo, deixa eu registrar aqui. Tenho certeza que o Marquinhos Santiago gosta dessa cantora. Bonnie Tyler. Lembra dela, Marquinhos? It's a Harley, I'm Baruch. Eu cantava essa música, viu, amigo?
Faleceu, não foi? 75 anos, né?
É, 75 anos. Ela faleceu hoje, né? Na cidade de Faro, lá no sul de Portugal. Ela estava internada desde o dia 30 de abril, quando precisou fazer uma cirurgia de emergência para tratar uma perfumação no intestino. Nascida em Hopkins, no país de Gales, Bonnie Tyler começou a cantar em capelas religiosas na infância, mas estourou mundialmente no fim da década de 70 com a música It's a Harley. Quem é que não se lembra, hein? Música linda, 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 né? Mais uma perda no nosso mundo musical. Olha, outra informação que está chegando aqui. Tem problema, negócio de Boipeba, Cairu, negócio daquela... Você tem que pagar para entrar. Está aqui, ó, nova informação. A prefeitura de Cairu decidiu suspender por tempo indeterminado o reajuste da tarifa por uso do patrimônio do arquipélago, a famosa Tupa, que passaria de R$ 70 para R$ 90 por visitante. A informação foi confirmada nesta quarta-feira. A suspensão prevê que o novo valor só entrará em vigor após a conclusão das obras nos dois principais distritos do arquipélago. As obras que já estão em andamento não têm data definida, em razão dos trâmites burocráticos envolvidos. Em Morro de São Paulo, as obras incluem a implantação de infraestrutura de controle de acesso, com banheiros climatizados e estrutura adequada para receber os visitantes. Em Boipeba, está em construção um novo receptivo de visitantes, climatizado e com toda a estrutura necessária para uma recepção qualificada. Então, foi suspensa. Passa, 70 era o preço atual, iria para 90, R$ 20 a mais por visitante. Então, por enquanto, está suspensa essa cobrança que vai ser reajustada lá em Morro de São Paulo, hein? Olha aí, aqui mais uma informação chegando. Eita, a política está pegando fogo, viu? A política está pegando fogo, né? Mas eu quero dar essa informação aqui também, é que as inscrições para o concurso de IBGE terminam às 14h de hoje, hein? A seleção oferece aí 8.238 vagas temporárias para atuação no 12º Censo Agropecuário Florestal e Agrícola 2026, com salário de até R$ 4.000. O prazo havia sido encerrado no último dia 1º de julho, mas foi prorrogado por meio de um edital de retificação. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet no site da banca organizadora, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. A taxa é de R$ 53. Ao todo, são oferecidas vagas para 5 cargos de nível médio distribuídas em todo o país. As oportunidades abrangem funções administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico voltadas à realização do levantamento. Além da remuneração, os contratados terão direito ao auxílio alimentação de R$ 1.192, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional. Então termina hoje, hein, pessoal? Aproveitar, a grana é boa, né, Almir?
Certeza, muito dinheiro, né, senhor Armando? Muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Boa sorte aí, né? Bom, são 7 horas e 41 minutos, né? 7h41. Vou trazer isso aqui. Essa informação aqui, atualizando as informações aqui. Aqui, ó. Mais um aí, caso aqui de feminicídio que a gente deu na segunda-feira, né? O criminoso foi preso aqui, né? Ex-namorado é preso suspeito de matar funcionária de empresa terceirizada da Embasa, aqui na capital baiana. Né? O ex-namorado de Paloma Isabel Ramos dos Santos, de 41 anos, foi preso aí na quarta-feira, dia 8, ontem, suspeito de matar a funcionária de uma empresa terceirizada da Embasa, aqui na capital baiana. Segundo a Polícia Civil, André Wellington da Silva, de 47 anos, foi localizado no município de Serrinha, a cerca de 180 quilômetros da capital baiana, onde teve aí um mandado de prisão temporária cumprido. Paloma foi encontrada morta na noite de domingo, dia 5, dentro da casa onde morava, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O caso é investigado como feminicídio. A ordem de prisão foi expedida aí pelo plantão judiciário de primeiro grau do Tribunal de Justiça da Bahia. Após ser encontrado, André Wellington da Silva foi levado aí para a unidade policial e permanece à disposição da Justiça. A prisão foi realizada aí por equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático, né, à Investigação, o GAT-CISAL, e do Serviço de Investigação da Delegacia Territorial de Serrinha, vinculados à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil do Interior, a Corpim. Familiares de Paloma informaram que ela havia encerrado recentemente o relacionamento com André Wellington, após descobrir que ele era casado. Paloma trabalhava em uma empresa terceirizada que prestava serviços para a Embasa e atuava no ponto de atendimento da empresa no bairro do Comércio, em Salvador. A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre a motivação do crime. As investigações seguem em andamento. Um absurdo, né? É um motivo banal, né? Quer dizer, ela terminou a relação, descobriu que ele era casado e, de repente, o cara não aceitava o fim do relacionamento. Ela tinha que aceitar? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Espero que esse aqui passe aí. Ó. Aí um alerta para o pessoal que geralmente esses crimes assim de ondas, né? Esses crimes assim bárbaros, vão para júri popular. Então você que vai julgar, né, um caso como esse aí, lê o processo direitinho, se informa direitinho. O que é que você está julgando, né? Porque a gente já viu aí penas irrisórias e criminosos como esses aí, até serem inocentados por erro do jurado. Aconteceu aqui, o cara tirou a vida do outro, naquele caso do Elencheque, né? E o cara foi inocentado, não pegou nada. O júri absorveu. Aí depois, o júri não sabia voltar. Se o júri não sabe voltar, tem que orientar o júri a voltar, ensinar, treinar ele direitinho. Então são certas coisas que a gente não pode admitir, né? Ali está se decidindo o futuro, né? De uma vida. Ou de um criminoso. E o que se espera da justiça, né? É que a lei seja cumprida, né? Que o crime cometido seja punido de verdade. E com rigor, né? E com rigor. 7 horas e 44 minutos, né? 7 e 44. Deixa eu dar uma passadinha aqui no nosso WhatsApp, que chega aqui, Rui já tá pronto, o nosso Raimundo Rui. Então vamos lá, vamos saber do futebol aí, boletim esportivo com o nosso Raimundo Rui.
Bom dia, Almir. Olha, depois que a seleção brasileira caiu, aí começam a vir aqueles problemas, vinha à tona, não é? Principalmente o lado podre do Brasil. Claro que nós temos a desclassificação do Brasil de várias Copas e caindo para todos os europeus possíveis. Europeus grandes, pequenos, não importa. A seleção brasileira virou de fato algo que não tem mais muito respeito pelas seleções adversárias. Só de boca, porque em campo não tem. Aí começam a buscar os culpados. Primeiro que foi Ancelotti, e foi, de fato, Ancelotti ganha 5 milhões de reais e ele escalou mal, treinou mal a seleção e não teve o menor cabimento, né? Aliás, ele preferiu ficar na orgia com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, esses caras aí, né? Curtindo o Brasil daquela forma que todo mundo sabe como é levado o Brasil lá fora, do que entender de fato a cultura brasileira, o que os torcedores brasileiros queriam de um treinador de futebol. Agora vem a CBF. Vocês sabem que a CBF é um antro, né? Todos os presidentes ou são processados, ou alguns até presos. É uma vergonha. Seria algo para, digamos, a Câmara dos Deputados fazer aí uma moção na Câmara ou fazer uma atividade especial para discutir os escândalos, a roubalheira, a falta de respeito com o torcedor brasileiro sobre essa tal de CBF. Mas isso não vai acontecer porque os deputados, a maioria, são ligados ou são ajudados pelo super dinheiro da CBF. Agora, pode cair, sim, o presidente atual da CBF, que é um médico, ninguém conhecia, ninguém sabia que era ele, é um médico, né? Saiu do nada, veio do nada para ser presidente da CBF. Bom, depois que aconteceu a Copa, antes já se descobriu de que esse cara, ele levou a mulher, as duas amantes ou mais, com dinheiro pago pela CBF. Mas como se descobriu isso? Lógico, né, torcedor? Alguém vazou isso lá de dentro da CBF, porque não querem ele como presidente, né? Ele, inclusive, não foi eleito, é bom lembrar. Ele foi colocado lá, tá? Os clubes não queriam, mas as federações, aquela pequenininha, que não tem poder nenhum, mas que na hora de votar tem sim, e recebe grana para votar em quem a CBF quiser. Os clubes brasileiros estão na mão de gente assim, porque a maioria dos seus presidentes também são assim. Não é bom se enganar. Então, você acha que você vai ganhar a Copa de 2000 e quanto mesmo? A 2028? Esqueça, se não tiver reformulação, dizem que vai ter. Daqui a 5, 10 dias, o presidente da CBF, o Samir, pode cair. E quem virá? Aí nós vamos saber, de fato, quem é que manda lá. Porque até agora, a gente sabe que tem alguém mandando. Ou alguém. Mas quem é? Quem será? Eu não sei. Você sabe? É incrível o futebol brasileiro. E você ainda fica torcendo aí. Olha, Ronaldinho. Olha, Neymar. Hendrick. Gente, a coisa é muito mais profunda do que você pensa. Bom, Vitória continua contratando, trazendo vários jogadores do Fortaleza. O presidente está aí vendo quem pode trazer. Talvez chegue aí um goleiro, porque o segundo goleiro do Vitória está meio assim. Ninguém sabe se ele fica, se ele vai. O Gabriel, né? E o Bahia vai fazer aí um amistoso no próximo domingo, com transmissão da Rádio Excelsior da Bahia, a partir das 15 horas, contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Esse jogo vai acontecer às 15 horas para a gente, ok? Da Excelsior. Se ligue, porque quem sabe até o Alejo Vélez pode estrear, pode fazer a sua estreia, está treinando normalmente. Mas aí depende das maluquices do treinador do Bahia. O outro que chegou, o Moreno, não. Ainda está ativando a sua forma, né? E o goleiro Herrera, o goleiro que está vindo aqui para o Bahia, o goleiro argentino, está sendo esperado pela sua torcida. Eu não vou falar mais, não. A partir das 18h05, no Excelsior, de olho na bola que voltou, já que o Brasil se desclassificou, volta tudo normal como antes no quartel de Abrantes. O comando da equipe é de Walter Queiroz.
Acorda pra vida!
Valeu, meu amigo Raimundo Rui. Um abraço, meu filho. Ó, eu, Raimundo Rui, nesse comentário seu, o que eu analiso ali, o Ancelotti, um salário, um mega salário e tal, mas foi a opção da CBF, que é a instituição privada, né? Que é a instituição privada. Então eles têm um regimento deles interno, por isso que não há intervenção na CBF por causa disso, porque é privado. E com relação ao Ancelotti, ele tem um ano na seleção. Fez 3, 4, 5 amistosos. Aí você, nesses amistosos, ele vinha testando os jogadores. Então você não consegue cumprir um ciclo de uma seleção brasileira para montar, né, algo que diga assim, isso aqui é competitivo. Então, esse ano a seleção brasileira foi montada nas coxas, em cima da hora, é uma realidade. Não teve preparação de um ciclo de 4 anos, porque quando você disputa a Copa América, você está ali, ó, é um número grandioso de partidas. Você está ali preparando, né, realmente a seleção para um ciclo. Nós tivemos 3 treinadores, né? três treinadores nesse período. Teve o Ramon, interino, depois veio o Fernando Diniz e o Dorival. E depois o Ancelotti. O Ancelotti é o quarto treinador em quatro anos na seleção brasileira. Como é que vai dar certo um negócio desse? Não vai dar certo. Não é? Não vai dar certo. Com relação aos jogadores, essa turma que estava jogando aí é o quadro menos ruim que tem no Brasil hoje. Não tem hoje jogador para colocar na seleção brasileira. Meio campo, quem é que tem no meio campo no Brasil de alto nível? Não tem. Lateral brasileiro de alto nível? Não tem. Na zaga? Não tem. Goleiro, você ainda tem ainda, né? Alguns nomes. Mas mesmo assim, o Alisson não comprometeu em nada. Eu era um crítico do goleiro Alisson. E nessa Copa do Mundo eu não vi ele comprometer em nada. Pelo contrário, até me surpreendeu. E o cara é goleiro do Real Madrid, tem experiência internacional. Então, é complicado, viu? É complicado. Eu sei que cada brasileiro é um técnico, mas a gente precisa analisar friamente, né? Friamente. Se a seleção brasileira quiser ter resultado, ela tem que começar o ciclo agora. O Ancelotti tem que deixar a amizade de lado, né? E convocar quem vai jogar em 2000, quem pode jogar em 2030. Não tem que convocar Casemiro, Marquinhos, Neymar, ninguém que não vai colocar, que não vai chegar na Copa de 2030 em alto nível. Não adianta. Tem que preparar uma base agora, esses meninos de 18 anos, 19 anos, que tem um pouquinho de futebol, verificar novos talentos que podem chegar, né, ao longo desses 4 anos e ir colocando na seleção. Porque se não fizer isso, a seleção vai chegar na próxima Copa e vai sair na primeira fase, viu? Vai sair na primeira fase. Então, agora que a gente vai poder avaliar o trabalho dele. Se ele realmente é um técnico competitivo, um técnico de alto nível ou não. Porque a matéria-prima também é importante. Antigamente, você podia botar qualquer cara para treinar a seleção brasileira. Porque em cada time do Brasil, você tinha um camisa 10 que jogava muita bola. Você tinha um centroavante que jogava muita bola. Você tinha um zagueiro. Eu estava vendo um lance da seleção brasileira em 2002. O Lúcio. Lúcio pega uma bola, um jogo contra a Argentina. Acho que foi Copa América, foi eliminatórias. Um jogo contra a Argentina. O Brasil acho que deu 4-1 na Argentina. Meu amigo, o Lúcio pega a bola da defesa, livra 3-4, toca a bola. Eu falei, rapaz, isso era um zagueiro. Isso era um zagueiro. Imagine a qualidade do zagueiro que a gente tinha. O cara livra 2-3-4, bater falta, fazer lançamento. Então hoje a gente não tem nem lateral. A seleção brasileira jogou a Copa do Mundo sem lateral. É difícil. Então, eu sei que todo mundo tem paixão pelo futebol, né? Se acha técnico, mas a gente precisa analisar com frieza, né? Com frieza, o que é que a gente tem. Ah, vou levar Pedro. Se Pedro fosse tão bom assim, tava jogando na Europa. Já tinham levado ele. Né? Jogador, quando é bom, vai jogar na Europa, meu amigo. Não adianta. Os melhores estão lá. Quem são os finalistas da Copa do Mundo? Só tem a Argentina fora aí da Europa e o Egito, que é da África. O Marrocos, que é da África. O restante é tudo seleção europeia. Por quê? Porque os melhores estão jogando lá. Se destacou em qualquer canto do mundo, um time europeu leva para lá, para as grandes ligas. Infelizmente, essa é a realidade. E o futebol brasileiro quer se adaptar a esse tipo de jogar lá fora, porque os jogadores jogam lá fora, ficam acostumados. A gente perde nossa característica, né? Do futebol arte. Da própria, aquela malandragem que o jogador tinha, né? Jogador brasileiro, de conhecer, né? Um ou outro. Então, de fazer certas jogadas que o outro jogador não esperava. Então, os jogadores europeus conhecem todos os jogadores brasileiros agora que vão jogar. Não é, Marquinhos? Porque jogam nos clubes. Como esses brasileiros também conhecem os europeus. Só que no nosso caso não faz diferença, né? Porque a gente está perdendo qualidade e eles estão ganhando qualidade. Olha a seleção da França, você vê a seleção da França jogando, mas se você tirar ali os africanos, acabou a seleção da França. A África mostrou aí que vem crescendo no futebol e vai ser uma potência inevitável aí no futebol. Nessa Copa já teve um destaque, na próxima Copa tenho a certeza que eles vão mais longe. E por aí vai. E a gente está fazendo o que para melhorar no futebol? Nada. Nada. Olha o nosso campeonato brasileiro. Tem jogos aí que é difícil assistir. De grandes times, inclusive. Mas tem partidas que você diz assim, rapaz, o que é isso aí? O cara vai chutar na frente do gol, o cara vai chutar a bola, bota para fora do estádio. Né? O cara tá do lado, o cara joga a bola do outro lado. É difícil, né? Então, a gente precisa avaliar também o nosso momento. Vem a senhora Armando Mariano.
Ok, Almir. Atenção, hein? Os professores da rede privada da Bahia anunciaram uma nova paralisação das atividades prevista para a próxima quinta-feira, dia 16. Na ocasião, será realizada uma assembleia no Real Classic Bahia Hotel com transmissão online a partir das 8 da manhã. Ontem, ocorreu uma nova rodada de negociações entre o Sindicato dos Professores do Estado da Bahia e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado. Os representantes do sindicato patronal ofereceram um reajuste salarial de 4,11% a ser implementado na folha de pagamento deste mês de julho, com o pagamento previsto para agosto. Diz o sindicalista, orientamos também as escolas associadas a aplicar um novo reajuste a partir da folha do mês de julho, incluindo o retroativo dos meses de maio e junho. Além disso, o sindicato propôs a manutenção das bolsas de estudo para professores e coordenadores, o recesso de meio de ano, garantido além do mínimo de 15 dias, previsto no acordo anterior, a ampliação para 19 dias no acordo de 2026 e a criação de dois grupos de trabalho para discutir e propor soluções para o excesso de trabalho nas escolas, intensificado especialmente pela inclusão e pela personalização do ensino. Então está aí a informação chegando, né? Os professores da rede privada, né, podem paralisar as atividades na próxima quinta-feira. Almir, Copa do Mundo, né? A gente já está pensando na Copa Feminina que está pintando no pedaço. A lei que estabelece medidas para a realização da Copa do Mundo Feminina no ano que vem prevê que as férias escolares coincidam com o período da competição e autoriza a decretação de feriados nacionais em dias de jogos da seleção brasileira. A regra vale para as escolas brasileiras públicas e privadas. Brasil, como todos sabem, será o anfitrião do evento, que vai acontecer nos dias 24 de junho e 25 de julho do ano que vem. É a primeira vez que um país da América do Sul cedia essa competição. A legislação autoriza o governo federal a declarar feriados nacionais nos dias em que houver jogo da seleção brasileira de futebol. Além disso, as unidades federativas e as cidades que sediarão os jogos também poderão declarar feriado o ponto facultativo os dias em que ocorrerem em seus territórios. Estão previstas, então, aí vale lembrar, partidas em Belo Horizonte, em Brasília, em Fortaleza, Porto Alegre, Rio, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A nossa Copa do Mundo Feminina terá participação de 32 seleções. 16 a menos que num torneio masculino, distribuídas em 8 grupos para a primeira fase. Ao todo, a programação de 64 jogos. E o Brasil, como sede do torneio, está automaticamente classificado para participar. A última edição ocorreu na Austrália e na Nova Zelândia, e a Espanha conquistou o título. Será que vamos conseguir pegar o caneco feminino, seu Almir Santana?
7h59, vamos ficando por aqui. Até amanhã, meu povo. Um abraço ao Marquinhos Santiago e meus amigos, minhas amigas aí que estão aqui acompanhando nosso Acorda para a Vida. Tchau, tchau, até amanhã.
Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Acorda para a Vida.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Ser mulher.
Alô, ouvinte.
Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer
Africanidades, o programa que celebra a essência do continente mãe. Cultura e arte se unem para contar histórias de um povo que construiu um patrimônio histórico inestimável. Sintonize e descubra um novo mundo todos os sábados, das 14 às 15 horas, na 106.1 Cardeal FM e também no YouTube. Africanidades, a sua conexão semanal com a África que vive em você.
Olá, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A
informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Está no ar, Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
Carla Araújo.
Olá, bom dia, são 8h06 na Cardeal FM 106.1. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho de 2026. Eu sou Carla Araújo. O Expresso do Dia está no ar com as principais notícias da manhã. Informação direta, com credibilidade, serviço. O que importa para você começar o seu dia bem informado? Bom dia a todos, a todas. Bom dia, meu parceiro de bancada. Bom dia, Matheus Pastore.
Olá, bom dia você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. Bom dia a Carla Araújo e bom dia ao nosso amigo de sempre. Bom dia, Marquinhos Santiago.
Salve, salve, bom dia, Matheus, bom dia, Carla Araújo.
Eu sou o Matheus Pastore. Ao longo da próxima hora você tem a sua dose certa de informação com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar na sua loja de aplicativos preferida, é gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, arroba Carla Araújo Oficial, Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e arroba Matheus Pastore, Matheus com H e Pastore com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, vamos aos destaques desse dia 9 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Esquema em presídio. Policiais penais recebiam R$5.000 por quilo de droga em Feira de Santana.
Ortopedista é preso em flagrante após paciente denunciar importunação sexual durante consulta em Salvador.
Colombiana desaparecida é encontrada morta em Eunápolis. Polícia investiga homicídio.
Polícia apreende mais de R$1 milhão e desmonta esquema de agiotagem e extorsão na Bahia.
Incêndio assusta moradores, atinge apartamento e provoca evacuação de prédio no Costa Azul.
Ataque hacker coloca em risco dados de 500 mil pacientes atendidos por instituto que atua na Bahia.
Caso de trabalho escravo avança e força-tarefa identifica família investigada após 55 anos de exploração.
Estados Unidos voltam a atacar o Irã e crise no Oriente Médio ameaça provocar uma guerra de grandes proporções.
Mas a primeira parada do nosso Expresso, Marquinhos Santiago, é no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Uma colombiana de 38 anos foi encontrada morta depois de ficar 2 dias desaparecidas em Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Maria Belen Zerda havia sido vista e o corpo foi localizado nesta terça em uma área de mata. A Polícia Civil informou que a vítima apresentava sinais de violência e que o caso é investigado como homicídio. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e encaminhou o corpo para necrópsia. Até o momento, ninguém foi preso. Os investigadores trabalham para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime. O consulado da Colômbia foi comunicado sobre a morte e acompanha o caso junto às autoridades brasileiras.
Um ortopedista foi preso em flagrante em Salvador após uma paciente de 18 anos denunciar ter sido vítima de importunação sexual durante uma consulta em uma clínica da capital. Segundo a Polícia Civil, a jovem afirmou que o médico fez comentários de cunho sexual, a abraçou por trás e encostou o corpo nela sem o consentimento durante o atendimento. Assim que deixou a consulta, a paciente procurou a polícia e registrou a ocorrência. Após a denúncia, equipes da Polícia Civil foram até o local e prenderam o médico em flagrante. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ADEAM, onde o caso foi registrado. O nome do profissional não foi divulgado e a polícia investiga se outros pacientes também podem ter sido vítimas e orienta que possíveis denunciantes procurem a delegacia. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, abriu uma investigação para apurar um possível vazamento de informações de cerca de 500 mil pacientes atendidos em unidades de saúde administradas pelo Instituto Saúde e Cidadania, que atua na Bahia e outros 5 estados. Entre os dados que podem ter sido expostos estão nomes, datas de nascimento, prontuários, exames, diagnósticos e procedimentos médicos, incluindo registros de crianças, adolescentes e idosos. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o instituto pode ter falhado na proteção das informações e na comunicação aos pacientes após um ataque cibernético ocorrido no ano passado. O Instituto nega que tenha havido vazamento de dados e afirma que o incidente provocou apenas a indisponibilidade temporária dos sistemas, sem comprometer o atendimento nem expor informações pessoais. Se forem confirmadas irregularidades, a organização vai poder sofrer sanções previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é muito importante, se você já foi aí atendido por alguma empresa, algum profissional ligado ao Instituto Saúde e Cidadania, a sigla é ISAC, Instituto Saúde e Cidadania, é importante que você procure saber, né, se seus dados estão aí entre esses cerca de 500 mil pacientes que puderam ter esses nomes e esses dados sigilosos vazados nesse ataque cibernético. Só complementando a informação, o médico, né, ortopedista preso se chama Alexandre R. Sarli, de 49 anos. Então, a polícia pede que, se outras pacientes têm alguma denúncia contra ele, pode também ir até a ADEAM e fazer aí, prestar o seu depoimento. O governo da Bahia convocou 535 universitários para atuar em órgãos de administração pública estadual por meio do programa Partiu Estágio. Os estudantes selecionados devem entrar em contato com o setor de recursos humanos do órgão, onde irão trabalhar entre os dias 13 e 24 de julho para apresentar a documentação e efetivar a contratação. As vagas estão distribuídas em 45 órgãos estaduais, com destaque para a Secretaria de Educação, que vai receber 128 estagiários, e a Secretaria de Saúde, com 88 vagas. Também há oportunidade em diversos outros órgãos da administração estadual em Salvador e no interior. A lista completa dos convocados pode ser consultada no site da Secretaria da Administração da Bahia, a SAEB, ou na plataforma ba.gov.br.
Um incêndio atingiu um apartamento e um edifício residencial no bairro do Costa Azul, em Salvador, na noite de ontem, e assustou moradores da região. O segundo incêndio, né, de grandes proporções, que pelo menos esse ano já atinge ali a região do Costa Azul. Vídeos gravados por testemunhas mostram chamas intensas saindo pelas janelas, além de uma grande quantidade de fumaça que podia ser vista a vários metros de distância. Diante do risco, o prédio foi evacuado por medida de segurança, enquanto equipes do Corpo de Bombeiros iniciavam o combate ao fogo. As chamas foram controladas após a atuação dos bombeiros, evitando que o incêndio se espalhasse para outros apartamentos. Até o momento, não havia registro de mortos ou feridos, felizmente. O imóvel atingido vai passar por perícia para identificar as causas do incêndio e avaliar os danos. Após a vistoria, será definida a liberação do edifício para o retorno dos moradores.
A investigação que desmantelou um esquema criminoso no Conjunto Penal de Feira de Santana revelou que os policiais penais recebiam R$5.000 por cada quilo de droga introduzido ilegalmente na unidade. Segundo o Ministério Público, além de entorpecentes, o grupo facilitava a entrada de celulares, carregadores, bebidas alcoólicas, chips e outros objetos proibidos destinados a presos ligados a facções criminosas. Os pagamentos eram feitos por integrantes das organizações que atuavam dentro e fora do presídio. As apurações da Operação Sísifo apontam que o esquema funcionou entre 23 e 24 e contava com a participação de 10 policiais penais e outras duas pessoas. Os servidores tinham a função de permitir a entrada dos materiais ilícitos. Na última segunda-feira, os 12 investigados foram condenados pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, facilitação de entrada de objetos ilícitos em estabelecimento prisional, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. O policial penal é o servidor responsável pela guarda, vigilância e disciplina dos presos.
Ele serviu aí dos famosos aviãozinhos, né? Só que de uma forma reversa. Né, entregavam aí de tudo, celulares, carregadores, bebidas, chips de celular, celulares, certamente, né, carregadores de celular. Então, assim, realmente é muito triste. A gente sabe que acontece e os presídios, né, os centros de detenção têm que ficar muito atentos a isso, porque são pessoas que têm ali um acesso direto e a boa-fé pública, né? A confiança do Estado para tratar com pessoas dessa índole. Agora, uma boa notícia: a Flipelô desse ano vai ser realizada entre os dias 5 e 9 de agosto no Centro Histórico de Salvador. Neste ano, o evento homenageia o poeta e compositor Torquato Neto e vai reunir dezenas de escritores, artistas e intelectuais brasileiros e estrangeiros em uma programação totalmente gratuita. Entre os principais destaques estão o show do cantor Chico Chico, filho de Cássia Eller, e o espetáculo O Céu da Língua, com Gregório do Vivier, além de um encontro com a escritora Carla Madeira, autora dos best-sellers Tudo é Rio e Véspera. A programação ainda vai contar com a participação de autores nacionais e internacionais, lançamentos de livros, mesas de debate, oficinas, saraus, apresentações musicais, contação de histórias e atividades voltadas ao público infantil. Considerada uma das maiores festas literárias do país, a Flipelô costuma transformar o Pelourinho em um grande circuito cultural, com atividades em largos, praças, museus, igrejas, bibliotecas e centros culturais. A programação completa está disponível no site oficial da Flipelô. Eu acho muito interessante, né? Dar uma vida ali àquele centro histórico que é tão bonito, né? E às vezes apenas os turistas estão aproveitando, e é uma forma muito legal de transformar aquele nosso cartão postal em uma coisa viva, que vai ter ali muito mais interesse dos moradores aqui de Salvador e da Bahia no geral, em circular nos diversos pontos históricos dali, que vão se transformar em sedes, né, de todas essas atividades que eu falei aqui, da Flipelô, então, que acontece de 5 a 8 de agosto.
A Prefeitura de Salvador anunciou que uma nova ligação viária vai reduzir os congestionamentos na região da Rótula do Abacaxi. Finalmente, né? A obra vai criar um acesso direto entre o bairro de Pernambués e a Avenida Luiz Eduardo Magalhães, oferecendo uma nova opção de entrada e saída para quem mora na região. Na prática, parte dos motoristas vai deixar de passar pela Rótula do Abacaxi, pela Bonocô e pela Avenida ACM para acessar o Pernambués. A expectativa é diminuir o fluxo de veículos e um dos principais gargalos do trânsito de Salvador, além de melhorar a circulação de pedestres. O novo sistema viário tem cerca de 725 metros de extensão e vai exigir a desapropriação de uma área na Rua Saturno para execução das obras. Ainda não há um prazo divulgado para o início dessa intervenção, que é muito bem-vinda.
A Polícia Civil apreendeu mais de R$1 milhão em dinheiro vivo durante uma operação contra uma família suspeita de praticar extorsão, agiotagem e lavagem de dinheiro na Bahia. A ação foi realizada em Salvador e nos municípios de Simões Filho e Lauro de Freitas, na região metropolitana, após meses de investigação. Segundo a polícia, o grupo é suspeito de emprestar dinheiro a juros abusivos e usar ameaças, intimidações e violência para cobrar as dívidas das vítimas, né, agiotas. Durante o cumprimento dos mandados, também foram apreendidos veículos de luxo, armas, joias, celulares, computadores e documentos que vão ser analisados pelos investigadores. A operação continua para identificar outras possíveis vítimas e localizar bens adquiridos com recurso do esquema criminoso.
Uma das manifestações culturais mais tradicionais da Bahia volta a tomar conta das ruas de Feira de Santana neste domingo, com a realização do Bando Anunciador. A concentração começa às 6 da manhã no Centro Universitário de Cultura e Arte da Universidade Estadual de Feira de Santana, o Cuca. De lá, o cortejo percorre o centro da cidade com milhares de pessoas fantasiadas, bandas, fanfarras, grupos culturais e irreverência. A expectativa é reunir 50 mil participantes, muita gente. O Bando Anunciador surgiu no século XIX para anunciar o festejo de Santana, padroeira de Feira de Santana, quando não havia rádio ou televisão. Essa era a função de comunicação mesmo.
Nesse caso aqui, nós estamos anunciando o Bando Anunciador, né? Não tinha rádio, não tinha televisão, quem dirá internet, né? Então, que bom que é mantido, né, essa tradição que entrou aí para a história. São 8 horas e 22 minutos. Para saber de mais notícias lá do interior do estado, nós vamos falar com Ari Moura, que traz informações diretas de que é a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo. Bom dia, Ari Moura.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Estamos chegando aqui direto da redação da Agência AM de Notícias Limitada, aqui em Jequié, Bahia. Jequié, que amanhece com tempo bom, céu claro. A temperatura aqui de inverno, nós tivemos 19 graus aí pela madrugada, mas agora os termômetros já assinalam 22 graus. Chegando aqui com as notícias, Carla, como você recebeu, também recebi, aí da Polícia Civil da Bahia, um registro aqui, o suspeito de homicídio que foi preso em Jequié. A vítima foi encontrada com sinais de violência extrema, um homem de 30 anos que foi investigado pelo homicídio qualificado de Ademilton Silva Araújo, de 49 anos, preso pela Polícia Civil da Bahia. Foi ontem, quarta-feira, dia 8, aqui em Jequié. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandato de prisão preventiva expedido pela vara do Júri de Execuções Penais e Medidas Alternativas daqui da comarca de Jequié. O crime ocorreu no dia 31 de dezembro de 2025. Me recordo muito bem desse fato, porque fechou o número de mortes no ano de 2025, que foram de 97 mortes em 2025, Carla. 97 mortes no município de Jequié. 2024 foi maior, viu? Foi bem maior, 134. E agora nós estamos aí com 37 homicídios. Ontem houve tentativa de homicídio na Cidade Nova, que bairro que fica às margens da BR-116. Portanto, a gente está trazendo aqui essas informações. Essas investigações apontaram que a vítima e o investigado dividiam o mesmo quarto no imóvel e possuíam um histórico de desentendimento. Parece-me que eles também moravam lá na Cidade Nova, os dois. O investigado foi localizado na região aqui, no centro da cidade de Jequié, após diligências realizadas pela equipe da Polícia Civil. Tá aí, portanto, esse registro que a gente traz aí é da primeira delegacia territorial de Jequié. Está trazendo aí o pessoal da assessoria de imprensa da Polícia Civil.